rock.
Beatles, Rolling Stones, Guns N' Roses.
Ah, o rock gaúcho.
Rock gaúcho?
É, Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, Bicho de Seda, Cachorro Grande.
É, eu não conheço muito de rock gaúcho.
Não? Como não? Então ouve só.
O Rio Grande do Sul sempre teve tradição no rock, e essa história começa na década de 60.
Na cena musical gaúcha, a influência de grupos da Inglaterra era bem mais forte do que a da Jovem Guarda. Foi com o show da banda inglesa Herman's Hermits em Porto Alegre que teve início o tal do rock gaúcho.
Nas festas, começavam a aparecer os primeiros quartetos de baixo, guitarra, bateria e sax. Inspirados no rock instrumental de bandas inglesas, surgiram os Brazzers, The Cleans e o Liverpool, todos com integrantes com menos de 20 anos.
Em Porto Alegre, quem queria formar uma banda procurava pelos instrumentos feitos artesanalmente por seu Adão Martins e seu auxiliar, o Zé das Guitarras. Da oficina de seu Adão, saiu a primeira guitarra fabricada no Brasil, em 59.
Também foi dali que saiu a primeira guitarra do rock Gaudério. Ela foi feita em 65, especialmente para o conjunto The Cleans.
Estava à toa na vida. Com os festivais de música popular brasileira, uma disputa ideológica surgiu entre a turma do rock e da MPB. O rock continuava animando as festas, apesar de ser acusado de alienígena pelos intelectuais e estudantes nacionalistas. As universidades e os teatros continuavam templos da MPB.
Mesmo assim, as composições de rock tomaram conta dos festivais universitários. O Festival de Arquitetura de 68 é o início do rock original de Porto Alegre.
Já nos anos 70, enquanto a Tropicália de Gilberto Gil e Caetano Veloso revolucionava o país, os gaúchos desenvolviam um cenário musical diferente daquele produzido no resto do Brasil. Nas festas da capital, se ouviam sons de Santana, Joe Cocker, The Who e Bob Dylan.
Em 1972, aconteceu o Julinho, que foi considerado o primeiro festival de rock gaúcho. No mesmo ano, o Muse PUC animou o campus da PUC. São dessa época as bandas Bicho de Seda e Taraná Tiriça, que mostraram o caminho para centenas de outros grupos das décadas seguintes.
Foguete Luz, ex-Liverpool e agora líder da Bicho de Seda, percorreu todo o país dividindo o palco com grandes nomes da música brasileira, como Raul Seixas e Rita Lee.
Depois de alcançar o reconhecimento da mídia especializada, o grupo foi contratado para gravar seu primeiro e único álbum, Estação Elétrica.
3 anos após o lançamento do LP, a banda terminou.
No final da década de 70, algumas bandas experimentavam sonoridades aleatórias, ruídos e colagens. Taraná Tiriça, por exemplo, tinha um som esquizofrênico que misturava de tudo sem uma direção única.
Por causa desse rock progressivo e instrumental, o som da banda era considerado hard rock.
A Taraná Tiriça foi o primeiro grupo de rock do estado a emplacar uma canção nas rádios.
A música Reverbera era a mais pedida da Bandeirantes Cultura Pop, no ano de 82.
Em 85, saiu o primeiro LP do grupo, fazendo um grande sucesso, principalmente com a música Roquinho, gravada na coletânea Rock Garage.
A banda montou uma produção ágil e eficiente e conseguiu percorrer as cidades do interior do Rio Grande do Sul, fazendo shows antes de acabar em 89.
Anos 80, acompanhando a explosão do rock nacional por causa dos grandes festivais de música, como Rock in Rio de 85, vários grupos surgiram em Porto Alegre. TNT, Cascaveletes, Bandalheira e Replicantes são os nomes mais fortes dessa época.
Nascia por todo o Brasil um rock pós-ditadura, irreverente e sem preconceitos, misturando guitarras distorcidas com rap e samba de breque.
É dessa época o primeiro LP de rock totalmente produzido em Porto Alegre, da banda Voo Livre de Pelotas.
O rock gaúcho havia invadido as emissoras de rádio. Em 82, os hits que tocavam na Bandeirantes eram Pra Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, de Ney Lisboa, e Cine Marabá, de Júlio Reni.
A explosão do rock gaudério teve seu auge entre 84 e 85. Casas de rock, com um vídeo e palco para shows, surgiram em vários cantos da cidade. Bares e danceterias passaram a abrigar uma única trilha sonora.
A gravadora City, de Caxias do Sul, lançou a coletânea Rock Garagem, reunindo 12 bandas. Urubu Rei, Garotos de Rua e Replicantes eram algumas delas.
Os Replicantes não eram punks apenas nas atitudes, mas também pela total falta de habilidade em tocar os seus instrumentos.
O guitarrista Cláudio Reis relata como ele, seu irmão Heron, Carlos Gerbasi e Vander Wildner formaram o grupo.
Vamos fazer o seguinte, vamos comprar uns instrumentos e vamos fazer uma banda. Porque era verão e não tinha muito o que fazer, e a gente só jogava botão e ficava conversando. Então a gente resolveu fazer uma banda assim, a gente não sabia tocar absolutamente nenhum instrumento. E essa ideia veio baseada do punk rock, né? Da história que o punk rock podia fazer uma banda sem saber tocar, né? E a gente comprou os instrumentos e aprendeu a tocar junto, né?
Uma das primeiras atividades dos Replicantes foi a criação de um selo próprio, chamado Vortex.
Na verdade, foi o primeiro nome da banda, inspirado numa máquina de pinball.
A gente resolveu fazer um selo próprio porque era a maneira como fazer em 84, entende? Até hoje, nós somos uma banda alternativa, entende? E a maneira de fazer as coisas é a gente fazer a própria produção da gente, né? Como a gente fez a produção de clipes. Fazer um selo era exatamente para lançar o nosso próprio trabalho. E daquilo é que as pessoas começaram a conhecer a banda. Se a gente não fizesse o selo, talvez nunca teríamos sido conhecidos.
Em 1985, os Replicantes produziram e lançaram um compacto duplo com as canções Nicotina, Rockstar, O Futuro é Vortex e Surfista Calhorda.
Além disso, gravaram o primeiro videoclipe do rock gaudério, Nicotina. Nicotina, Nicotina.
Em 89, Vander saiu da banda e os Replicantes suspenderam os trabalhos durante boa parte da década de 90.
O grupo retornou com um disco ao vivo lançado em 95, tendo Gerbasi nos vocais.
Em 2002, foi a vez de Gerbasi pular fora. Quem reassume os vocais é Vander, que hoje segue em carreira solo.
Também entre 84 e 85, foram realizados os maiores eventos coletivos do rock porto-alegrense, quando aconteceu o salto definitivo da banda Engenheiros do Havaí para o sucesso nacional. Os riscos dessa highway,
você me faz. Tudo começou em Porto Alegre no ano de 1984.
Por causa de uma greve na Faculdade de Arquitetura, as aulas se estenderam até janeiro de 85.
Então, a universidade organizou shows com os estudantes que produziam algum tipo de arte.
Entre eles estavam Berton Gessinger, Carlos Maltz, Marcelo Pitts e Carlos Einstein, que formaram Engenheiros do Havaí.
Da formação original, só restou Gessinger.
Com 16 álbuns lançados, o Engenheiro se consolidou como uma das maiores e mais influentes bandas do rock nacional.
Apesar do sucesso por todo o Brasil, Gessinger conta que não deixa de acompanhar os grupos gaúchos.
O que eu tenho ouvido em rádio, eu acho todas bem bacanas, e o que eu mais acho legal é a diversidade. Eu acho que cada uma tem uma onda diferente, isso eu acho que é o que é mais bacana de salientar.
Em 85, a primeira de três edições anuais do Rock Unificado lotou o Ginásio Gigantinho. No mesmo ano, o Rock Sul Concert, também no Gigantinho, colocou lado a lado bandas da capital gaúcha e grandes nomes nacionais.
O sucesso também se deve ao grande apoio de rádios do Rio Grande do Sul, como a Ipanema, a Pop Rock, a antiga Felusp e a Atlântida.
De olho na agitação gaúcha, a gravadora RCA contratou 5 bandas para o selo Plug e as lançou no mercado nacional em 86, através da coletânea Rock Grande do Sul.
Engenheiros do Havaí, The Fala, Garotos de Rua, Replicantes e TNT gravaram um disco solos e se mudaram para o Rio de Janeiro.
Era uma vez uma gurizada gaúcha que se encontrava na escola e em casa para tocar o rock and roll. Lá se iam os anos 80.
Das parcerias de colégio e das noites de Porto Alegre, as amizades iam ensaiando os primeiros laços musicais, que culminaram com a música Entra Nessa na clássica coletânea Rock Grande do Sul.
Era o começo do TNT. Com apenas 3 discos, o grupo colecionou um número impressionante de sucessos, entre eles Irmã do Dr. Robert, Cachorro Louco, O Mundo é Maior que Teu Quarto e Ana Banana. Tudo que eu quero é passear.
Com o fim do TNT, o vocalista e guitarrista Flávio Basso montou o Cascaveletes.
Outro integrante do TNT que migrou para a banda foi Neivan Sorria, que se encarregou do baixo.
Do grupo Prisão de Ventre veio Frank Jorge, que ajudou nos vocais e no baixo. Para completar a banda, o batera Alexandre Baria se juntou à trupe.
Nenhum deles tinha mais de 16 anos na época, mas tocavam como gente grande.
Com fixação nos anos 60, em som e visual, o quarteto incorporou um misto de Stones e Beatles, produzindo canções com letras abusadas que falavam sobre sexo e relacionamentos.
Alguns achavam machistas as músicas como Mini Saia Sem Calcinha e Eu Quis Comer Você, mas eles não ligavam e queriam fazer um rock anárquico.
O grupo se desfez em 1992 e os integrantes partiram para a carreira solo ou então formaram novos grupos.
Basso montou a banda Júpiter Maçã e Frank a Graforest Harmônica.
A boa receptividade ao rock do sul abriu as portas em 87 para uma banda que estourava um dos hits da temporada.
O Nenhum de Nós arrancou um contrato da RCA e se projetou nacionalmente.
Influenciados por rock inglês, música folk e americana, os amigos de infância Teddy Corrêa, Carlos Stein e Sadie Holmes formaram o Nenhum de Nós.
Escolher o nome da banda não foi uma tarefa fácil.
O fato de assumir uma identidade definitiva para o grupo bloqueava a criatividade dos meninos e fazia com que eles não chegassem a um consenso.
Para ninguém sair insatisfeito com a escolha, eles começaram a pensar o que havia em comum entre os três.
Nenhum de nós enxerga bem.
Os três são míopes.
Nenhum de nós pegou caserna.
Os três se livraram do serviço militar.
Nenhum de nós pra cá, nenhum de nós pra lá, veio a inspiração.
Nenhum de nós se tornou o nome da banda. Puro e simples, sem mistério. Vai lembrar.
Dos anos 90 pra cá, novas bandas renovaram o rock sulista. Acústicos e Valvulados, Cidadão Ken, Comunidade Ninjitsu, Bideu Balde e Cachorro Grande são algumas delas.
Essa nova geração foi marcada pela diversidade de ritmos e estilos. Reggae, pop e hip hop se uniram ao tradicional rock gaúcho.
Em 92 surgiu o selo Antídoto, da gravadora City, para investir no rock. É
verão e o A força dos novos grupos junto ao público era tão grande que fez surgir até um festival. Todos os anos, a Rádio Atlântida promove no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina o Planeta Atlântida, que é considerado hoje o maior festival de música do Brasil.
O Planeta começou no Rio Grande do Sul em 1996, em comemoração aos 20 anos da rádio. 2 anos depois, o sucesso se estendeu até Santa Catarina.
Entre uma das atrações mais frequentes do evento está a banda Cidadão Ken.
Em maio de 1990, exatamente 49 anos após a primeira exibição do histórico filme Cidadão Kane, de Orson Welles, a banda Cidadão Ken fez a sua primeira apresentação.
Com 6 CDs e mais de 500 shows, o grupo arrecadou inúmeros fãs por todo o Brasil, tocando o autêntico rock gaúcho.
Para Duca Lendecker, vocalista da banda, é importante preservar as características do rock gaudério.
Acho que a cara do rock gaúcho é um rock que tem um tom com uma certa saturação, assim, um rock saturado, assim, de poesia, de timbre, assim. É um lance que tem um pouco a ver com a garagem ainda, assim, apesar de não existir mais o rock de garagem, mas é um som, tem muita gurizada que toca e que tem banda que ainda vai aparecer e que os caras tocam direto e moram junto e tem aquele clima meio de comunidade. Assim. Então, acho que também o mercado ajuda, porque aqui tem esse reconhecimento, né? E essa forma de sustentar as bandas, então as bandas sobrevivem. E tem uma cara, eu acho que tem sim uma cara, acho bom, acho ótimo isso, acho que se as coisas não tivessem cara, o mundo tava perdido. Acho que o baiano tem que ter cara de baiano, o gaúcho tem que ter cara de gaúcho. O problema do mundo é que tá tudo ficando muito parecido.
Percorrendo nesses 15 anos de carreira, desde a Bahia até o Rio Grande do Sul, do Planeta Atlântida ao Rock in Rio, a banda está em uma nova fase, com seu acústico lançado em julho do ano passado.
Eu acho que mudou a maturidade da gente, né? A gente tá virado um velho gordo, né? Então isso aí muda, mas a essência é a mesma. A gente é os mesmos pirralhos que estavam tocando e querendo mostrar as nossas músicas, é a mesma coisa. Eu acho muito bom tocar acústico, quando a gente fica velho, a gente só quer tocar acústico sentado numa cadeirinha, é uma beleza, outra coisa, é muito fácil. Não, e é bom tocar violão, sempre gostei de tocar violão, a gente gosta de tocar coisas acústicas. Agora a gente dá uma descansada e depois a gente volta.
Para a Duca, as duas músicas que mais representam a banda são Pinhal e Dia Especial.
Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Mas se deixe sinto o brilho desse olhar.
Em 91, aparece a banda Acústicos e Valvulados, com uma proposta totalmente diferente.
Eles trouxeram de volta os topetes, a gomalina e as jaquetas de couro para fazer um rockabilly anos 50, misturando guitarras, bateria só com bumbo, caixa e prato.
O espírito roqueiro do Acústicos e Valvulados começa no próprio nome da banda. É o que explica o vocalista do grupo, Rafael Malenotti.
A gente achou que o lance de mesclar o nome acústico com o valvulado, ele dava a entender bem qual é que era a proposta da banda, que era trabalhar e compor canções com harmonia nos violões e tal, e as outras horas usar o peso das guitarras e a distorção que as válvulas dos amplificadores proporcionam, né, pro som do rock e tal.
14 anos de história e uma única formação de integrantes.
O feito do Acústicos e Valvulados é quase inédito e tanta intimidade dá ainda mais identidade musical ao grupo.
Mas a amizade não acontece somente entre o pessoal da banda.
Um dos CDs que Rafael mais tem ouvido é o Pista Livre, do Cachorro Grande.
Eles gravaram o disco anterior deles no estúdio que eu tenho na minha casa, né? Então, realmente, assim, a gente tem um carinho muito grande pelo trabalho da Cachorro.
Acústicos e Valvulados já emplacou vários sucessos,
mas há um que eles consideram especial.
A gente tem um carinho muito grande por uma que chama Até a Hora de Parar, que foi a primeira, assim, que nos deu um gostinho, assim, de parada de sucesso e de música pedida muito no rádio, né? Esse tipo de coisa, assim, que fala muito bem nos shows até hoje, assim, é meio que um xodó da galera, tá? Porque foi uma música que realmente, assim, colocou Acústicos e Valvulados no mapa. Se eu quero me estragar, me estrago muito bem. Se eu quero descansar, descanso o que é que tem. Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar. Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar.
Pra que ficar de cara embarado, ou de braço?
Em 91 surgiu Ultraman, que começou como um trio e hoje possui 8 integrantes.
A união do rap e as guitarras é a marca da banda.
Oi, Deus, é...
Depois de 14 anos de estrada, apareceu a oportunidade de se lançar definitivamente no mercado nacional.
Junto com Bideobald, Cachorro Grande e Vander Wildner, ex-replicantes, Ultraman gravou o acústico MTV Bandas Gaúchas, em junho de 2005.
No mini documentário que acompanha o acústico, o vocalista Tonho Croco fala sobre a participação das bandas do Rio Grande do Sul no cenário musical brasileiro.
O pessoal chama os gaúchos, são separatistas. Não, parece que é o Brasil que separa a gente, sabe? Porque lá a gente, as nossas rádios, cara, tocam as músicas das bandas de São Paulo, as nossas rádios tocam as músicas das bandas do Rio de Janeiro, de Brasília, de Minas, do Nordeste, do Norte. E as nossas tocam a música de lá. Eu não quero mais ouvir, fala,
você teve sua chance. Com uma batida mais punk, surge em 94 Tequila Baby.
A atitude rebelde de usar guitarras cruas e letras provocantes chamou a atenção de um ídolo do grupo.
Mark Ramone, integrante do lendário Ramones, pediu para participar de um álbum do Tequila.
Desde então, Mark se tornou um membro honorário da banda.
No final dos anos 90, as diferenças sonoras entre as bandas do Sul ficaram ainda mais evidentes. Estou amando
a minha menina. Letras recheadas de sarcasmo e melodias românticas influenciadas pelo rock dos anos 80.
Essa é a tônica da Bideobald, banda formada no ano de 98 em Porto Alegre.
O objetivo era compor a trilha sonora de um filme de pornochanchada, mas o curta não saiu do papel.
A saída foi manter os integrantes e começar a tocar rock.
Para o vocalista Carlinhos, é um orgulho ser da terra de grupos que influenciaram o som da BD.
Sempre ouvi Graforesto Harmônica, desde pequeno ouvi, comprei as demos. Eu, no segundo grau, eu matava a aula e ia comprar demo. Eu ia comprar Valverde, eu ia comprar Lovecraft. Tive as demos da Ultraman também, que são dessa época. Sempre tive Replicantes, sempre fui muito fã do Replicantes, sempre fui muito fã do Vander, dos Cascaveletes, do Júpiter Solo também. Tudo isso daí sempre foi influência, sempre foram as coisas que eu gostei. Te fiz um
rock, delícia. No primeiro álbum do grupo, Se Sexo é o que Importa, Só Rock é Sobre Amor, saíram as músicas que mais marcaram a BD até agora.
Eu acho que Melissa é inevitável a gente falar que é a que mais marca Bideobald, porque eu digo isso por experiência própria, porque quando os caras me param na rua, eles vêm me cantar essa música toda vez. E depois de Melissa, seria Por Que Não também, que são as duas do nosso primeiro disco, que foram as primeiras que o pessoal conheceu e que muita gente até hoje ouve nas rádios.
Mas agora a banda quer emplacar outro hit.
Mesmo Que Mude faz parte do terceiro álbum da BD e também está no acústico MTV.
Ela vai mudar, vai gostar de coisas que ele nunca imaginou. Vai ficar feliz de ver que ele também mudou. Pelo jeito não descarto uma nova paixão. Mas espera que ele ligue a qualquer hora para conversar. Perguntar se é tarde pra ligar. Dizer que pensou nela, que estava com saudades, mesmo sem ter esquecido. Que é sempre amor, mesmo que acabe. Com ela
onde quer que esteja.
De um lado, um rock autêntico direto dos anos 60 e 70.
Eu não pertenço a você.
De outro, as melodias românticas que retratam os conflitos da adolescência.
Apesar das diferenças, Cachorro Grande e Reação em Cadeia são as novas caras do rock gaúcho.
O pessoal da Cachorro Grande parece ter saído de um túnel do tempo.
Vestindo terno e gravata no estilo Beatles, a banda não esconde suas influências musicais. É o que conta o vocalista Beto Bruno.
No começo e hoje, tá? Ainda são as coisas que a gente ouve desde pequeno, que são Beatles e Rolling Stones. E todo o universo dos anos 60, que daí The Who, The King, Small Faces, a gente praticamente se influencia por rock dos anos 60.
O formato retrô e um repertório de legítimo rock and roll acabou agradando.
Em 2001, a canção Sex Experience começou a ser executada nas rádios do Sul, abrindo as portas do mercado nacional para este quarteto, formado também por Marcelo Gross, Gabriel Azambuja e Pedro Pelotas.
Apesar de serem considerados pela crítica a grande promessa do rock, Beto diz que eles não ligam muito para isso.
Esse negócio de promessa a gente já está acostumado. Desde pequeno eu leio revistas, né? E todo mês aparece a melhor banda, todo mês aparece uma banda que é a promessa, sabe? Então, com os pés no chão, sabe? A gente não dá muita bola para esse tipo de comentário, que às vezes pode até se transformar num rótulo. A gente está querendo fazer nossas músicas do jeito que a gente pode, do jeito que a gente quer.
A música que mais representa a banda se chama Velha Amiga e expressa o momento que a Cachorro Grande vive agora.
É uma música que termina o nosso terceiro disco, o nome dela é Velha Amiga. É a coisa que mais representa nós estarmos juntos aqui hoje, morando juntos de novo, como há 5 anos atrás em Porto Alegre. É a coisa que mais representa a nossa vivência, o porquê nós estamos aqui e que representa nós hoje, que para nós o importante que está rolando é hoje.
Com quem você pode contar, velha amiga?
Quando começaram, em 2000, os garotos do Reação em Cadeia não imaginaram que o sucesso chegaria tão rápido.
A banda já vendeu mais de 100 mil cópias com apenas 2 discos lançados, um em 2002 e outro em 2004.
As composições do vocalista Jonathan Correa chamaram a atenção de milhares de jovens, que se identificaram com as interpretações cheias de sentimento.
Me Odeie, Até Parar de Bater e Eu Não Pertenço a Você são os maiores sucessos da banda.
São mais de 40 anos de história. Com a chegada da maturidade, o Rio Grande do Sul se consolida como um dos maiores celeiros musicais do Brasil.
O que muda 45 anos depois não é a qualidade do som das bandas. Agora é menos complicado alcançar o reconhecimento nacional.
E isso a nova geração deve aos ícones da música gaúcha, que desde cedo chamaram a atenção para o que estava sendo produzido no Sul, um autêntico rock.
Não importa se a composição está na coletânea Rock Garagem ou no acústico MTV, velha ou nova, ela sempre estará no mesmo lugar.
Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotos.
Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, mas faço tudo o que eu digo, digo tudo o que eu faço nesse mundo. Eu sou eu, você é você.
Flores na cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda de paz e amor.
Tá no meu pulmão, corre nas minhas veias, dentro do meu coração. Ai, que cheiro de fumaça nesse meu blusão. Nicotina, nicotina,
me leva pra cá.
Essa foi uma produção das alunas da segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Locução de Isadora Peron e Nancy Dutra.
Técnica de Roberto Vargas, Alcides Alves e Rogério Rato.
Supervisão de Rosane Thomas.
Detetive, meu pai é detetive e o seu é despachante.